Abra sua Bíblia no Salmo 45. Salmo de número 45, nós vamos hoje pensar sobre canção do amor. Canção do amor. Uma das maravilhas de se estudar a Bíblia, como nós temos aqui enquanto prática, é que quando você decide pela sequência de um livro, os textos que você encontra pela frente, não tem como você fugir deles, você os enfrenta. E eu te confesso que o Salmo 45 é um desses textos que a princípio você teme ter que pregá-lo, mas no final você descobre o quanto ele é maravilhoso e pode abençoar a vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Salmo de número 45, canção do amor, diz assim: ao regente do coral, canção de amor para ser cantada com a melodia lírios, salmo dos descendentes de Corá. Lindas palavras comovem meu coração, recitarei um belo poema a respeito do rei, pois minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Tu és o mais belo de todos, palavras graciosas fluem de teus lábios. Sim, Deus te abençoou para sempre. Põe tua espada à cintura, ó poderoso guerreiro, tu és glorioso e majestoso. Em tua majestade, cavalga para a vitória e defende a verdade, a humildade e a justiça. Avança e realiza feitos notáveis. Tuas flechas são agudas e atravessam o coração de teus inimigos, as nações caem a teus pés. Teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre, tu governas com cetro de justiça. Amas a justiça e odeias o mal, pois Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria mais que sobre qualquer outro. Mirra, aloés e cássia perfumam tuas roupas em palácios de marfim, instrumentos de cordas te alegram. Entre as mulheres de tua corte há filhas de reis. À tua direita está a rainha usando joias de ouro puro de Ofir. Ouça, ó filha de rei, leve a sério o que digo. Esqueça seu povo e sua família, pois o rei, seu marido, se encanta com a sua beleza, honre-o, pois ele é seu senhor. A cidade de Tiro a cobrirá de presentes, os ricos suplicarão por seu favor. A princesa é uma linda noiva, belíssima em seu vestido dourado. Em suas roupas bordadas é levada até o rei, acompanhada de suas damas de honra. Formam um grupo alegre e festivo que entra no palácio real. Teus filhos serão reis como o pai deles, tu os farás governantes de muitas terras. Eu darei honra ao teu nome por todas as gerações, por isso as nações te louvarão para todo sempre. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Zygmunt Bauman foi um sociólogo polonês. Zygmunt Bauman, ele morreu em 2017, há pouco tempo. Sociólogo polonês que viveu radicado na Inglaterra. Ele foi de uma percepção e de uma precisão inigualáveis quando ele definiu os tempos em que nós vivemos como sendo líquidos. Os tempos em que nós vivemos são líquidos porque tudo muda rapidamente, como o curso de um rio. Nada é feito, e a gente sabe hoje em dia, nada é feito para durar. Nada é sólido. Por exemplo, você compra uma geladeira e com o tempo ela dá defeito na borracha em torno da porta, ela não fecha mais. E você fica surpreso quando você liga para assistência técnica, por exemplo, e descobre que não se fabrica mais aquela borracha para sua geladeira. E você fica mais indignado ainda porque é uma geladeira que tem pouco tempo de uso. Numa dessas ocasiões, a gente foi informado que, depois de 5 anos, eles não mantêm mais a borracha no estoque do fabricante. Nada hoje dura para sempre. Nada hoje é feito para durar. Tudo é líquido. Não existe solidez. E o sociólogo Bauman, ele argumenta que disso resultam, por exemplo, questões do tipo: nossa, é a época em que a obsessão pelo corpo ideal tomou lugar do caráter. O culto às celebridades. As pessoas, porque querem ter o último lançamento de todas as coisas, se endividam de uma maneira assustadora. As pessoas vivem inseguras. Não há mais segurança, não há mais estabilidade, inclusive nos relacionamentos amorosos. Esse é um mundo em que o que impera é a incerteza, onde cada um vive por si. Adriana Prado é uma repórter da revista Isto É, e em 2010 ela conduziu uma entrevista com este sociólogo, Bauman, e entre outras perguntas, eu destaco duas que ela fez ao sociólogo. Ela perguntou para ele: o que que caracteriza essa modernidade líquida? Ele disse assim: líquidos mudam de forma muito rapidamente, sob a menor pressão. Na verdade, líquidos são incapazes de manter a mesma forma por muito tempo. No atual estágio líquido da modernidade, os líquidos são deliberadamente impedidos de se solidificarem. A temperatura elevada, ou seja, o impulso de transgredir, de substituir, de acelerar a circulação de mercadorias rentáveis, esse fluxo não dá oportunidade para que haja solidez, estabilidade, maior expectativa de vida. Ou seja, sob a pressão do ter e o ter agora, as pessoas não criam mais raízes. Aí ela perguntou para ele: o que que você chama de amor líquido? E ele disse assim: amor líquido é um amor até segundo aviso, ou seja, é o amor que dura apenas enquanto você sentir vontade de ter. É como disse o poeta, ele é eterno, mas apenas enquanto dura. O amor, a partir do padrão de bens de consumo, mantenha-os enquanto eles te trouxerem satisfação. Substitua por outros que prometem ainda mais satisfação. Ou seja, eu amo enquanto me satisfaz. A partir do momento que não me satisfaz mais, eu troco por algo que eu imagino irá me satisfazer melhor. Esse é o amor líquido, descartável. E na sua forma líquida, Bauman continua, o amor tenta substituir a qualidade pela quantidade. Mas isso nunca pode ser feito, como seus praticantes mais cedo ou mais tarde acabarão percebendo. É bom lembrar que o amor não é um objeto encontrado, como as pessoas pensam. As pessoas pensam que amor é algo que você encontra por acaso. O amor não é isso, diz o sociólogo. O amor é um produto de um longo e muitas vezes difícil esforço e de boa vontade. Quanta lucidez! Amor é produto de um longo e muitas vezes difícil esforço e de boa vontade. Tudo que a nossa cultura hoje não tem mais. Paciência para esperar, não gostam de dificuldades, e não tem a menor boa vontade para fazer algo perdurar. Eu imagino, gente, que essa é a mesma percepção do compositor de um dos primeiros corinhos que eu aprendi aqui na nossa igreja, assim que eu me converti, lá nos idos de 1993. Na época, cânticos espirituais nós chamávamos de corinho evangélico. E esse corinho se chamava Cristo, Jesus Cristo mudou o meu viver. E olha o que diz a estrofe dele: o amor só conheci em canções, que falavam de ilusões. Em tempos como o nosso, gente, onde o amor é líquido, e o que se canta sobre o amor nas rádios, nas músicas que ouvimos, não passam de ilusões, a gente precisa de um cântico de amor de verdade. Um cântico que não apenas celebre o amor, como a gente ouve nas rádios e nas músicas mais tocadas, uma celebração de um amor que sabe lá o que é, não é amor. A gente precisa de um cântico que celebre um amor genuíno, mas que também nos informe qual é o conteúdo do amor, que nos demonstre as características do amor, que defina para nós o que de fato significa amar. Nós precisamos disso, pois é exatamente isso que nós temos aqui no Salmo de hoje. Um cântico de amor, que revela para nós características do amor, conteúdo do amor e o que significa de fato amar. Eu fiz questão de ler o Salmo todo no início, o Salmo 45, que é esse cântico de amor que vai nos ensinar o que é um amor sólido, duradouro, e não apenas um amor que dura apenas enquanto é conveniente para os apaixonados. Não é assim hoje em dia? Um amor hoje dura apenas enquanto te é conveniente, enquanto te dá prazeres momentâneos. E uma vez que acabou a atração, por exemplo, muitos confundidos pela mídia e pelos sentimentos, acabam chegando à conclusão equivocada. Se eu não tenho mais atração, eu não tenho mais amor. E se eu sou atraído por alguém, não importa o sexo, não importa se é o mesmo sexo, se é sexo diferente, se é casado ou não, o importante é eu ser atraído por alguém. Vocês não viram um dos últimos filmes agora que ganhou o Oscar? Sobre a história daquele ser que foi retirado da Amazônia, eu esqueci o nome do filme, onde a mulher que tem problema, não consegue falar, ela se apaixona por aquela criatura da floresta. E o filme revela uma espécie de defesa, inclusive, à zoofilia, essa que é a verdade, porque ela se apaixona por um animal. Mas nós vivemos nessa época em que amor é confundido por atração. A gente precisa de uma canção que defina o que é amor, que revele para nós os conteúdos de um verdadeiro amor, que demarca para nós as características do amor. E é isso que a gente tem no Salmo 45. O Salmo 45 é o único do tipo aqui no Saltério, no livro dos Salmos. O Salmo 45 é diferente de todos os outros. A maioria dos salmos são salmos de lamento, ações de graças, penitência, sabedoria e outros tipos. Mas esse salmo você vai buscar do Salmo 1 até o 150, que é o último, e você vai descobrir que ele é o único salmo que trata de uma canção de amor. O próprio título do salmo nos informa: canção de amor para ser cantada com a melodia lírios. O único paralelo bíblico a este salmo você não vai encontrar nos Salmos, você vai encontrar no Cântico dos Cânticos. Mais precisamente, se você ler Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versos 6 a 11, há um paralelo com Salmo 45, mas mesmo assim você verifica que as semelhanças não são assim tão parecidas. De toda forma, assim como o Cântico dos Cânticos de Salomão, o Salmo 45, diferente dos outros, é uma canção de amor. Quando que esse salmo foi composto? O salmo foi composto para um casamento de um rei. Alguns falam que foi o casamento de Salomão com uma filha de um rei egípcio. Outros falam que foi composto para o casamento de Jeroboão II. Há inclusive quem entenda que foi composto para o casamento de Acabe com Jezabel. Quando você descobre no versículo 12 do Salmo a cidadania da noiva, e você compara isso com 1 Reis 16, de 30 a 31, isso faz alguns achar que foi composto para Acabe e o casamento dele com Jezabel. Mas, a bem da verdade, nós não sabemos para qual rei esse Salmo foi composto. Não dá para identificar. O que nós sabemos com certeza absoluta é o significado original do salmo. É um salmo real, para a realeza. É uma canção de amor, composta para uma cerimônia de casamento entre um rei e uma princesa. É um salmo que celebra o amor real, verdadeiro, o amor sólido. A tradição judaica, mais tarde, começou a usar o Salmo 45 como símbolo do amor ou do casamento entre Yahvé e Israel. A tradição cristã, mais adiante ainda, tomou o Salmo 45 como símbolo ou como imagem do casamento entre Cristo e a igreja. Alguns intérpretes católicos olham para esse salmo, e você pode observar, por exemplo, se você tiver em casa como guia de estudo, a Bíblia de Loyola, que é uma Bíblia com comentários católicos, essa Bíblia vai dizer que esse salmo trata de Maria, mãe de Jesus, é uma espécie de relacionamento, de bodas entre o Espírito Santo de Deus e Maria, mãe de Jesus. É uma forçação de barra. Porque olhar para esse texto e ver aqui Maria é uma violência inominável ao texto bíblico. Como é que então nós devemos interpretar esse texto? Nós temos que olhar para esse texto, como qualquer texto bíblico, em primeiro lugar, em busca de entender o seu significado original. O que é que esse salmo quis dizer, primeiramente, para quem o leu pela primeira vez? Só então, utilizando-nos do Novo Testamento, é que a gente pode olhar para o Salmo ou para qualquer texto do Antigo Testamento e fazer as devidas aplicações. Então nós vamos proceder da seguinte maneira, nós vamos olhar para esse Salmo e vamos buscar entendê-lo como a princípio ele deve ser entendido, uma canção de amor entre um rei e uma rainha, e depois nós vamos usar o Novo Testamento, porque nós vamos ver que o Novo Testamento nos permite fazer isso, a gente vai entender como esse Salmo se aplica à união de Cristo com a igreja. Mas primeiro, o que é que esse salmo nos ensina sobre amor? Numa época em que há tanta confusão sobre o que significa amar, esse salmo é tremendo. A primeira coisa que a gente aprende é sobre a celebração do amor. Depois, o conteúdo do amor e, por fim, o fruto do amor. A celebração do amor. A primeira coisa que se aprende aqui, lendo esse salmo, é que o amor entre um homem e uma mulher, ele precisa ser celebrado em alto estilo. Deus celebra o amor. A Bíblia, por exemplo, se você abrir o livro de Provérbios, Provérbios capítulo 30, versos 18 e 19, você vai ver o sábio Agur celebrando de forma maravilhada a união entre marido e mulher. Ele chama de coisa maravilhosa demais para mim. E ali em especial, Agur está destacando a maravilha da fidelidade conjugal, porque ele vai falar que essa maravilha do amor com a mulher se compara ao navio que singra os mares, é comparado à serpente que anda sobre a rocha, e é comparado à águia que voa no céu. Por que que ele faz comparação entre marido e mulher usando essas imagens? Porque se você observar, tanto o navio que singra o mar, a cobra que anda sobre a rocha e a águia que voa no céu, nenhum deles deixa rastro. E há tantas outras lindas aplicações que se pode fazer. E aí Agur olha e diz, eu me maravilho com o estado de fidelidade conjugal. Algo que hoje ninguém mais celebra a fidelidade. É ou não é? Se você, por exemplo, estiver numa academia, a melhor coisa para você fazer é botar um fone de ouvido, escutar uma pregação, uma boa música, do que ficar escutando conversas como já ouvi algumas vezes de mulher dizendo, ele me traiu e é por isso que eu traio também. Não se celebra mais fidelidade. Não se vê mais como algo maravilhoso o caminho de fidelidade entre um homem e uma mulher. Mas o nosso salmo, observe que no início dele o autor compõe uma música especial para um casamento do rei com a princesa. E ele nos informa que ao compor esse salmo, o seu coração transbordava de alegria. Transbordava de alegria pela união de amor entre o rei e a princesa. O salmo é atribuído aos filhos de Corá, aos descendentes de Corá, mas dentre esses descendentes, ele é claramente um poeta e não um escriba. E por que que a gente pode dizer que ele é um poeta e não um escriba? Porque ele vai dizer que ele compõe essa poesia com a língua e não com a pena. Ele diz: a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Ele é um poeta, um declamador. E olha como ele coloca, e olha como ele celebra, é algo tão singular no Salmo que merece sua atenção cuidadosa. Você não vai ver nenhum outro versículo nos Salmos expressando a celebração, a alegria, da maneira como ele coloca. Olha o verso 1: lindas palavras comovem meu coração, ou lindas palavras transbordam do meu coração. E o que que fazia o coração dele transbordar de alegria? O que que comovia o coração dele? Ele diz: recitarei um belo poema a respeito do rei, pois minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Eu vou cantar, eu vou declamar com alegria o casamento do rei e a sua princesa. Ele está celebrando o amor. É um convite a todos nós para celebrarmos o amor, a união, o pacto, a aliança entre marido e mulher. Mas tem mais sobre a celebração do amor. Notem a partir do verso 7 que o rei e a princesa, eles se arrumam da melhor maneira. A união acontece em um local que foi especialmente decorado para a cerimônia de casamento. Você observou isso quando leu a partir do verso 7? Olha só como é que o noivo se veste e como eles prepararam o lugar para a cerimônia. Verso 7: Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. Mirra, aloés e cássia perfumam tuas roupas, em palácios de marfim, instrumentos de cordas te alegram, entre as mulheres de tua corte há filhas de rei, à tua direita está a rainha, usando joias de ouro puro de Ofir. Você notou? Existe óleo para o cabelo, gel, existe perfume para as roupas, existe decoração para o local da cerimônia, decorado com marfins, como se fosse um palácio. Tem música sendo tocada ao fundo. Existem testemunhas, as mulheres, as filhas de reis, que estão ali como testemunhas, damas daquele casamento. E como se não bastasse, o noivo, todo penteado e cheiroso, no lugar bonito, o texto fala da noiva que se adorna com joias de ouro puro de Ofir. Você está achando que é pouco? Olha o que ele diz no verso 12: a tudo isso se somam os presentes, o cortejo nupcial. Olha os detalhes do vestido dessa noiva. Verso 12: a cidade de Tiro, de onde provavelmente era essa princesa, a cidade inteira vai cobrir vocês de presentes. Os ricos vão suplicar por seu favor. A princesa é uma linda noiva, belíssima em seu vestido dourado. Está vendo, noiva? Você gosta de branco, mas naquele tempo era dourado, porque era ouro. Em suas roupas bordadas, era um dourado com bordados, e levada até o rei, acompanhada de suas damas de honra, formam um grupo alegre e festivo que entra no palácio real. O que que você pode concluir lendo essas palavras? É óbvio. O amor entre o homem e a sua mulher tem que ser celebrado em alto estilo, é algo maravilhoso. A Bíblia, gente, nunca tratou o amor romântico entre marido e mulher como algo mundano ou carnal. Leia, por exemplo, o livro de Cântico dos Cânticos. Marido e mulher se satisfazem nas delícias do amor pactual, exclusivamente um para o outro, desde o início. O primeiro cântico que você encontra na Bíblia está em Gênesis 2, de 21 a 25, quando Adão acorda do sono e dá de cara com a mulher que Deus criou a partir de sua costela. Ele já celebra o amor ali com um cântico. Leia Provérbios 5, de 15 a 19, falando do homem que se sacia nas delícias do amor com sua mulher. Leia 1 Coríntios 7, de 1 a 9, onde Paulo vai dizer que o casamento serve, dentre tantas outras coisas, para homem e mulher não viverem tentados sexualmente, para que homem e mulher possam se saciar sexualmente. É uma pena que durante séculos, e ainda hoje, dentro de alguns círculos cristãos, é uma pena que a beleza do amor conjugal foi e é tratada com tabus. Você já notou como é tratado com tabu o sexo entre marido e mulher? Não se fala sobre o assunto, não se celebra com entusiasmo, não se apresenta a beleza do caminho entre um homem e sua mulher, vivendo em aliança diante de Deus, desfrutando das delícias da cama conjugal. O Salmo 45, no entanto, a canção de amor do rei, nos ensina, em primeiro lugar, que o amor precisa ser celebrado. Homem e mulher, macho e fêmea, que se unem em pacto e aliança, isso é lindo aos olhos de Deus. A segunda coisa é o conteúdo desse amor. O conteúdo desse amor. O verso 2 nos mostra o poeta exaltando a beleza do noivo. Mas fica claro nas palavras seguintes, se você ler do verso 2 ao verso 8, você vai ver que o elogio não se estende essencial e exclusivamente à beleza física do rei. O elogio se estende aos atributos desse rei, às qualidades do caráter desse rei, às atitudes desse rei enquanto rei. Em outras palavras, o rei que se casaria, ele foi elogiado aqui não tanto pela beleza do corpo, mas pelo caráter e pelo papel dele enquanto homem de Deus. É isso que se celebra na Bíblia. Caráter e não carcaça. Observe que a beleza física do noivo é apenas um detalhe para destacar, não em termos meramente físicos ou corpóreos, a beleza física, mas pelo que o noivo comunica, pelo que o noivo é. Veja de fato que no fundo o que se elogia aqui não é o corpo do noivo, é o caráter dele. Porque amor de conteúdo fundamenta-se em caráter, não em corpo. Mas hoje em dia não é assim. Hoje em dia mede-se amor e relacionamento por contato físico. Jovens exigem um do outro fidelidade ou prova de amor. Quantas vezes já ouvi isso, infelizmente, dentro inclusive de igrejas, jovem, meninas me dizendo que o menino dizia: olha, se você realmente me ama, você vai para a cama comigo. Fuja disso. O sexo é fruto da aliança do casamento. E leia comigo o verso 2 em diante e veja o que é que de fato se celebra. O que se celebra aqui é o caráter desse homem e não o corpo dele. Tu és o mais belo de todos. Por quê? Aí ele explica. Porque palavras graciosas fluem de teus lábios. Sabe o que te torna bonito? Não são seus lábios. O que te torna bonito é o que sai dos seus lábios, são palavras de graça, temperadas com sal. Sim, Deus te abençoou para sempre. Põe tua espada à cintura, ó poderoso guerreiro, tu és glorioso e majestoso. Em tua majestade, cavalga para a vitória e defende. Defende o quê? A verdade, a humildade e a justiça. Olha pelo que era esse rei era pela verdade, era pela humildade era pela justiça, e por isso ele está sendo celebrado. Ele está sendo celebrado porque ele avançava na realização de feitos notáveis que tinha a ver com verdade, humildade e justiça. E diz mais no verso 5, tuas flechas são agudas e atravessam o coração de teus inimigos, as nações caem a teus pés, teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre, tu governas com cetro de justiça. Amas a justiça e odeias o mal, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que qualquer outro. Mirra, aloés e cássia perfumam tuas roupas, em palácios de marfim, instrumentos de cordas te alegram. Sabe o que eu aprendo com esse salmo? Eu aprendo aqui nesse cântico de amor, o que uma mulher realmente deve buscar num homem. O que uma mulher realmente deve buscar no amor da sua vida. E eu enxergo aqui também o que realmente os homens devem buscar ser e cultivar. O que seria isso? Nós lemos do verso 2 ao verso 7. O que uma mulher deve de fato buscar no amor de um homem? Não apenas lábios bonitos ou carnudos, ou seja, do que jeito for. Mas lábios de onde jorrem palavras de graça e de verdade, diz o salmista. É isso que uma mulher busca num homem, é isso que um homem cultiva. Graça, verdade. Quais são as posturas desse homem? Quais são as atitudes desse homem? Ou seja, de que maneira a masculinidade dele se traduz, já que ele carrega a cintura, espadas, tem flechas, tem arcos, ele é viril, ele é masculino, ele é homem, mas para quê? De que maneira ele usa essa masculinidade? Não é para subjugar, para matar, para destruir a mulher ou a família, não, mas ele visa batalhar pela verdade, pela justiça, espalhando o reino de Deus. É isso que um homem deve ser e ter e fazer. É isso que uma mulher tem que buscar num homem. Outra coisa, um homem que tenha coração humilde, verso 4. Um homem que odeia a maldade, mas que ama a justiça. Em outras palavras, um homem fiel à sua aliança, pronto para fazer prevalecer a verdade e a justiça. Esse, portanto, é o conteúdo do amor, meu povo. Amar é ter e é transpirar caráter. Amar não é meramente atração física e sexual. Sim, atração física e sexual se derivam do amor bíblico, dentro da aliança, do pacto de amor entre um homem e uma mulher, mas o relacionamento, no entanto, não se fundamenta nesses sentimentos. Esses sentimentos são líquidos. O casamento se firma no conteúdo do amor, ou seja, na aliança, no pacto, na verdade, na justiça, na humildade, no ódio pela maldade e no compromisso de ver expandir o reino de Deus. Tudo isso sobre o noivo, mas tem mais. Do verso 9 ao 11 nós vemos sobre a noiva. E quando a gente olha sobre a noiva, a gente descobre alguns outros elementos que devem compor o conteúdo desse amor. Que elementos são esses? Olhemos agora do 9 ao 11 e vejamos essa mulher. Entre as mulheres de tua corte há filhas de reis, as testemunhas. Mas à tua direita está a rainha, usando joias de ouro puro de Ofir. Ouça, ó filhas de rei, leva a sério o que digo. E olha o que ele diz agora. Esqueça seu povo, esqueça sua família, pois o rei, seu marido, se encanta com sua beleza. Honre o rei, seu marido, pois ele é seu senhor. O que você aprende desse texto sobre conteúdo de amor? A mulher é a auxiliadora idônea do homem, pois está à sua direita. Gênesis 2, de 18 a 25, a gente aprende que Deus criou a mulher como auxiliadora idônea, à direita do homem. É por isso que a rainha aqui está à direita do rei, no verso 9 do Salmo 45. Mas note também que a mulher é digna de honra e de privilégios, tanto quanto seu homem, o rei. Por isso que a rainha está usando joias de ouro puro de Ofir. Ela é honrada, ela é privilegiada, não só o homem, não só o rei, mas também a rainha. Mas tem outros aspectos, dois pelo menos, que merecem a nossa atenção. Primeiro, a noiva. É dito a essa noiva que ela tem que se esquecer do seu povo e da sua família. Você leu isso no verso 10? Em outras palavras, ele está dizendo: homem e mulher deixarão pai e mãe, se unirão em pacto e vão se tornar os dois uma só carne. É isso que a gente está lendo aqui. É assim que nasce o casamento. No pacto, na aliança entre o homem e a mulher que deixam pai e mãe e se unem em um sim, um pelo outro. Outra coisa, essa mulher que se une por pacto ou aliança ao marido, se submete ao marido com honra, ela honra o seu marido. Por quê? Porque biblicamente falando, o homem é o cabeça da mulher, Efésios 5, de 22 a 24. O que a gente aprende aqui? O que a gente aprende nesse salmo que pode passar batido para a maioria de nós, mas que está ensinando tanto sobre conteúdo de amor? A gente aprende que o amor leva em conta os papéis de cada um no casamento. O marido ama e se deleita na sua mulher. A mulher, por sua vez, se une ao marido em submissão e honra. Os versos 10 e 11 dizem isso. O marido ama e a mulher se submete. Eu sei, sim, que a maioria das pessoas, quando ouvem eu dizendo isso, se incomodam. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa época onde o significado de amar foi esvaziado. E submissão tomou uma conotação de opressão, mas nada disso está mais longe da verdade. Não se assuste quando você ouve palavras desse tipo, porque a mulher que encontra o homem que ama a ela da forma como ele deve amar, ou seja, no verso 11 a gente tem um indicativo, Salmo 45, 11, esse amor que faz ele se encantar por ela, a mulher que encontra esse homem que ama, sim, não vai ter a menor dificuldade de submeter a ele em amor. Quando você olha para Paulo em Efésios 5, de 21 a 33, você vai vê-lo dizendo a partir do verso 22 de Efésios 5, que as esposas se sujeitam cada um a seu marido. Mas ao marido, Paulo diz a partir do verso 25, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E de que forma Cristo amou a igreja? Cristo entregou sua vida por ela, a fim de torná-la santa, purificada, lavada pela palavra. Em outras palavras, quando a Bíblia diz que o papel do homem é amar a mulher, a Bíblia diz que o papel do homem é se entregar pela esposa, dar-se por ela. E a esposa, em contrapartida, representando aqui a igreja, se submete em graça ao seu marido. Gente, a gente aprende com tudo isso que o amor tem conteúdo. Marido e mulher são iguais em honra e dignidade diante de Deus. Ambos se enfeitam, ambos se perfumam no Salmo 45, mas eles têm papéis diferentes. O homem ama de uma forma encantadora, se entrega, sacrificando-se pela mulher. A mulher se submete em honra, o auxilia, está à direita do marido, os dois são pela verdade, são pela justiça, os dois são humildes, marido e mulher recebem de Deus graça e repartem de volta graça um com o outro. Esse é o conteúdo do amor. E toda família que você vê, você pode observar, faz esse teste, toda família que quando você olha meio que distante e vê uma quase que uma perfeita comunhão, se você fosse colocar isso num laboratório, se fosse possível examinar isso, dissecar isso, você descobriria que os casamentos que vão bem são esses que vivem na prática esses conteúdos de amor. Os dois olham um para o outro com dignidade, cada um entende o seu papel, o do homem, o da mulher. eles são os dois pela verdade, pela justiça, eles são os dois humildes, eles vivem buscando graça e repartem graça. Isso é amor. Que fruto produz um amor assim? Versos 16 e 17 do Salmo 45, a gente vê que teus filhos serão reis, como o pai deles é rei. Tu os farás governantes de muitas terras, eu darei honra ao teu nome por todas as gerações. Isso aqui é o poeta dizendo que honraria o nome do rei por todas as gerações, por isso as nações te louvarão para todo sempre. O significado de filhos aqui nesse salmo, em primeiro lugar, tem que ser visto no contexto da continuidade da dinastia do rei. Filhos de rei que se tornaria rei. Só que a gente pode interpretar isso de uma maneira mais abrangente. O casamento, ele é uma aliança de amor, através da qual marido e mulher cumprem o mandato cultural de Deus, que é o quê? Gênesis 1:28. Eles enchem a terra com seus filhos, para que esses filhos governem e dominem sobre a terra. E o Novo Testamento dá um passo adiante, expande isso. O Novo Testamento diz que homens e mulheres se multiplicam não apenas ou exclusivamente através de filhos físicos, mas através de discípulos que eles fazem. No Novo Testamento não é tão importante o filho natural como foi no Antigo Testamento. O que a gente aprende no Novo Testamento é que marido e mulher criam filhos, independentemente se são naturais, adotivos ou espirituais. De uma forma que seus filhos abençoem a terra, exerçam suas vocações. Eles criam seus filhos principalmente no temor do Senhor, visando espalhar a glória de Deus por toda a terra. Esse é o fruto do amor. Marido e mulher que produzem filhos, discípulos de Cristo que abençoam a terra. E como é triste quando você vai, por exemplo, a presídios hoje e descobre que grande parte dos que estão lá presos são filhos de mãe ou de pai de igreja. Eu batizei um advogado criminalista em Campinas, e ele dizia: pastor, depois que eu me converti, eu tenho ficado assustado. A maioria dos casos que chega na minha mão, na porta da cadeia, é de filho de crente. Que tristeza. Que tristeza. E quando a gente olha para esse salmo, a gente descobre que o fruto do amor são filhos, sejam eles adotivos, naturais, filhos de fé, não importa, mas meninos e meninas que povoam a terra com justiça e que faz com que todos exaltem o nome do Rei Jesus. É isso que diz o salmo. Mas eu termino falando que o significado principal desse salmo não é o amor entre um homem e uma mulher. O significado desse salmo passa sim pelo que é o casamento, como deve ser o conteúdo do amor, a celebração do amor conjugal. Mas o Salmo 45 aponta para algo muito além do casamento entre um homem e uma mulher. O Salmo 45 aponta para Jesus Cristo. Gente, o casamento só existe por duas razões. E nenhuma delas, a priori, é a sua felicidade. Em primeiro lugar, o casamento existe para homem e mulher procriar e encher a terra. Mas em segundo lugar, casamento entre homem e mulher, e hoje, da perspectiva do Novo Testamento, mais importante até do que procriação, o significado do casamento é revelar ao mundo o amor entre Cristo e a igreja. É o que Paulo diz em Efésios 5. No céu não vai ter casamento, porque no céu não vai mais haver a necessidade de se revelar a imagem do amor de Cristo pela igreja. No céu nós viveremos em aliança eterna de amor e prazer com o noivo, Jesus Cristo. E o que nós encontramos no Salmo 45 é, na verdade, a imagem do Rei dos Reis. Ele é o único que encarna todas essas qualidades que a gente leu aqui: verdade, justiça, graça. Ele é o único capaz realmente de fazer prosperar a justiça. E a esse, a noiva, que é a sua igreja, se rende em submissão, em amor. Por que que eu comecei então falando do casamento? Porque o casamento existe exatamente para a gente revelar isso para o mundo. E a prova de que esse salmo é sobre Cristo está em Hebreus 1, de 8 a 9. Em Hebreus 1, de 8 a 9, o autor de Hebreus usa os versos 6 e 7 do Salmo 45 para dizer que esse é Jesus. Hebreus 1, de 8 a 9, citando o Salmo 45, 6 e 7, diz: "Mas ao Filho Jesus ele diz: Teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça, amas a justiça e odeias o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro." A igreja se rende a esse rei. Os crentes se debruçam diante desse Cristo. Cristo é a encarnação do amor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E assim é que o nosso prazer deve ser Cristo. Nosso amor tem que encontrar parâmetros em Cristo. Nosso casamento deve espalhar o amor de Cristo. O fruto do nosso casamento deve ser na forma de vidas que espelham e que espalham o amor de Deus pelo mundo em Jesus Cristo. Cristo é o centro. Cristo é o conteúdo. Se você não consegue amar, você tem que convidar Jesus para entrar no seu coração. Ele que é amor, e uma vez que Ele restaura você, renova você, transforma você, faz você nascer de novo, Ele começa a te ensinar a amar assim como Ele ama. Porque amar da forma como a Bíblia manda é impossível para nós em nós mesmos. Mas todas as coisas são possíveis em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Então, se você quer descobrir como é que você tem que amar sua esposa, olhe para Cristo. Se você quer descobrir como você tem que se submeter ao seu marido, olhe para a igreja, como a igreja, o que se espera da igreja. Cristo é o padrão, Cristo é o modelo, não é o Big Brother, não é a revista Caras, não são as novelas da Globo, não são as canções do rádio ou dos compositores, não. A canção de amor que está na Escritura. O Salmo 45 é um salmo messiânico, que mostra um evento menor, o casamento de um rei com uma rainha, apontando para algo extraordinário, que é o amor de Cristo e o casamento de Cristo com a sua igreja. Meu povo, nesse tempo onde tudo é líquido, onde tudo se dissolve, onde não existe mais solidez nos relacionamentos, onde não se valoriza mais perseverança, persistência, esse salmo é precioso para nós. Nos mostra o que é um amor sólido. Nos mostra como e por que nós temos que celebrar esse amor bíblico. Nos mostra qual é o conteúdo desse amor. Nos mostra que tipo de fruto esse amor produz para o mundo. E nos aponta para a encarnação do amor que é Jesus Cristo. Faça desse salmo a sua canção de amor para a sua vida, para a glória de Deus e para o seu bem. Cante esse salmo, esse sim é sobre amor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, como são lindas as palavras do poeta inspirado. E como nós precisamos dessas palavras para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos, para o nosso casamento, para as nossas relações afetivas. Como nós precisamos desse parâmetro. Ó Deus, ensina-nos a celebrar o amor da forma como nos convém e pelos motivos que nos convém. Ensina-nos a buscar em Cristo o conteúdo para o nosso amor. Ó Deus, ensina-nos a amar, permita-nos, dá-nos a capacidade de amar como Cristo ama. Ó Deus, que nós possamos fazer dessa canção de amor, a nossa canção de amor. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém.